Entrevista.
No dia 7 de novembro, um tornado com ventos de 330 km por hora devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. 6 pessoas morreram e 90% das construções foram afetadas. O tornado também atingiu outra cidade no Paraná, Guarapuava. E para falar sobre a ajuda às vítimas do tornado, nós convidamos o senador Flávio Arnes, que é senador do PSB do Paraná. Senador Flávio Arnes, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Senador, que situação, né? Ventos de 330 km por hora. Quando a gente viu as imagens, praticamente não reconheceu e não acreditou que aquilo estava acontecendo no Brasil e aconteceu praticamente destruindo uma cidade. Como é que está a situação em Rio Bonito do Iguaçu, senador? Bom dia.
Olha, bom dia para você, Gesiel, bom dia para todos e todas que nos acompanham pelo Conexão Senado. De fato, se a gente pensar num tornado com ventos de 330 km por hora, assim, muito mais devastador episódio que um furacão, conforme os especialistas mencionam, é um cenário de destruição, de guerra, né, de, assim, é incalculável. Só a pessoa vendo as imagens pelos meios de comunicação, os filmes, a devastação, para acreditar. Agora, quer dizer, o levantamento mais recente, Rio Bonito do Iguaçu, falando inclusive com a Defesa Civil do Estado, 50% das propriedades foram destruídas. Então, 50% tem que ser totalmente reconstruído. 30% é um percentual, assim, de destruição de parte da propriedade. E 20% danos leves. Então, toda a cidade foi, assim, devastada, eu diria, né? E não existe nada. Se alguém for comprar uma Coca-Cola, vamos dizer, um refrigerante lá em Rio Bonito Iguaçu, não tem onde comprar, porque tudo tem que ser reorganizado, reconstruído, organizado, né? Novamente, mas existe também, sabe, Gisele, uma solidariedade extraordinária, né? Até o grupo, né, do G7, que é FIEP, Federação das Indústrias, Comércio, Agricultura, Transporte, SEBRAE, todos estão lá presentes, o governo do estado também, prefeituras, pessoas de outros estados, inclusive, contribuindo na reconstrução de prédios, né, com uma solidariedade, assim, marcante. Mas é, uma situação que exige atenção continuada de todos por um longo tempo. As aulas dos colégios estaduais foram interrompidas com compromisso de, no ano que vem, esse período ser recomposto, né, recuperado pelos alunos. As escolas municipais estão sendo levadas para outro município, porque próximo Laranjeiras do Sul, a cerca de 20 quilômetros, né, de Rio Bonito do Iguaçu. E então, nesse sentido, né, a gente tem que pensar, assim, de continuarmos atentos, né, todos os ministérios, governo, sociedade, em termos de casa, de reconstrução, de itens básicos, assim, de sobrevivência para uma vida melhor, né, mesmo na área rural, né. As propriedades rurais, cerca de 200 delas foram devastadas, o que implica num impacto enorme, né, para a economia do município. Então isso tem que ser também ajudado, né? Mas também há uma agilidade grande. Nessa semana, as pessoas que tiveram as casas totalmente destruídas, cujo levantamento já foi feito, né, poderão também já se beneficiar, né, com um valor de R$50 mil colocado pelo governo do estado para se reconstruir a cidade. Agora, o importante é a gente ter, assim, esse espírito de animação, né, de incentivo, de apoio, de solidariedade, como eu disse, porque a pessoa que mora em Rio Bonito, há pessoas que perderam a casa, perderam o trabalho, eventualmente estejam saindo do município, que também é um fator assim psicológico. Sim. Que tem que ser abordado, né, para que uma nova vida, um novo período recomece, né, no próprio município também, caso assim as pessoas se sintam fortalecidas para fazer isso.
É claro que nesse início, senador, o mais importante é o acolhimento das pessoas logo após essa tragédia, esse desastre que aconteceu principalmente em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava. O acolhimento às pessoas, às vítimas desse tornado é a primeira coisa a ser feita. Mas haverá de ter um trabalho de reconstrução, como o senhor mesmo falou, essas pessoas precisam, muitas delas, serem realocadas, e um trabalho de reconstrução dessas cidades que praticamente ficaram a zero. O que é que o Congresso pode fazer com relação a isso, senador? O senhor tem conversado com os seus colegas senadores com relação a algum tipo de ajuda especial para esse momento?
Em termos de bancada, não há dúvida que a bancada federal de deputados, 30 deputados, e os três senadores, estamos todos acompanhando muito de perto. Como você falou no primeiro momento, é a questão de dar o apoio necessário para a própria sobrevivência, né, em termos de local, comida, apoio, saúde, né, apoio psicológico, o pessoal todo vendo, né, assim, a solidariedade que vem de todos os cantos do Brasil. Então, e falando com os ministérios, para que os ministérios também agilizem na medida do possível, né, com urgência necessária. A Defesa Civil, o Ministério da Saúde tem dois postos, duas unidades básicas de saúde no município, uma delas, né, totalmente destruída, outra recebendo apoio, né, também. Então, isso é uma coisa. As escolas foram destruídas também, né, então que haja esse processo de reconstrução o mais rápido possível para dar esse alento. As propriedades, 200 propriedades rurais, como foi mencionado, na agricultura também, verificar o que pode ser feito em termos de recursos, e a própria bancada também pensar em termos da destinação de recursos, como eu próprio estou fazendo também, em termos de orçamento, mas que todo mundo está fazendo, para que o município seja apoiado, né? Porque há necessidades em todas as áreas, é a estrada rural, é a ponte, a árvore que está impedindo acesso, né? Máquinas trabalhando, máquinas que foram destruídas, ônibus escolares que foram virados. Então, o tornado é devastador, né? Agora, ao mesmo tempo, sabe, Gisele, a gente tem que, junto com a área da pesquisa, da ciência, da tecnologia, verificar como que isso pode ser feito numa situação, eventualmente, que ocorra, Deus queira que não ocorra de novo, mas a gente tem que estar preparado para a eventualidade de uma catástrofe sempre. Porque, como você mencionou, foram, né, 6 mortos, 6 pessoas que morreram, mais de 700 ficaram feridas, e a gente até pensa que poderia ter sido muito mais devastador que isso.
Sim.
Eu próprio morei 3 anos nos Estados Unidos, ao lado de Chicago, e era uma região de tornados também. Felizmente não pegamos nenhum nos anos em que eu morei lá, mas assim, era assim uma sirene que tocava, a gente escutava em qualquer ponto da cidade, e tínhamos que procurar um lugar pequeno, fechado, sem janela, protegido, já pensando antes em como fazer isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam dentro de casa, numa sala, mas com vidraças, com vento. Então a gente tem que, assim, ter uma cultura de, assim, uma cultura de enfrentamento de uma situação de emergência.
Uhum.
Né? Então,
algum tipo de prevenção, né, senador? Porque o que aconteceu ali é que as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, não tiveram nenhum tipo de maneira de alguma forma de se proteger do que estava acontecendo.
As pessoas, até escutando as entrevistas dos especialistas, eles mencionam a dificuldade de se antever, mas eu penso que nós temos que avançar nesse ponto, sabe? Porque é possível, né? E sem, assim, as pessoas estão, que tipo de lugar a gente procurar quando um evento desse acontece? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a orientação que a gente tinha, morava num prédio da própria universidade, porque estava estudando lá, então a gente descia com a família pro, em inglês é basement, lá pro porão, quer dizer, lá embaixo, onde estão as máquinas de lavar roupa, secar roupa e tudo, porque era protegido. Se eu estivesse na rua, tinha que procurar um ambiente bem pequeno, protegido, sem vidraças e tal. Tudo isso tem que ser feito. Uhum. Aqui no Paraná, inclusive, tem nas escolas, né, o programa de defesa civil nas escolas todas, brigada escolar já pelos últimos quase 15 anos, né, para eventualidades assim, né, de inundação, de incêndio. Quer dizer, todo mundo, a gente tem que se preparar, porque é uma nova realidade ambiental.
Sim. Estabelecimento de protocolos, né?
Não há dúvidas, né? Então, nesse sentido. Mas, no momento, eu diria para o Brasil que nos acompanha, continuarmos firmes, ajudando solidariamente. Inclusive, a gente vê isso no Paraná, mas não só no Paraná, sabe? Como foi com o Rio Grande do Sul, no episódio das enchentes, o Brasil ficou junto com o Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, junto com o Rio Bonito, atingiu o tornado Guarapuava, que nem você mencionou, um outro município, Candói, também próximo, mas com violência total, assim, foi Rio Bonito do Iguaçu. E aí temos que estar juntos em frente.
Sem dúvida. Senador Flávio Arnes, muito obrigado pelas suas informações e atualizações sobre esse fato para todo o Brasil, a sua entrevista aqui à Rádio Senado, e a gente vai continuar acompanhando e torcendo para que essas famílias, esses municípios que foram os mais atingidos possam reconstruir, ser reconstruído, e com certeza a fibra, a força do povo paranaense vai permitir que isso aconteça. Um grande abraço, senador, obrigado pelas informações e pela entrevista.
Obrigado a você e a todos aí que nos acompanham, e sempre em frente. Abraços.